2.4, ante proposta de lei número 14/13, regime de rendimento seguro, é uma proposta do Chega. Os tempos são os seguintes: o Governo, o PSD, o PS e o Chega têm cada 20 minutos, o CDS-PP dispõe de 20 minutos, as representações parlamentares do PPM, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal e do PAN dispõem cada 10 minutos. Tem a palavra para a apresentação da iniciativa o Sr. Deputado Francisco Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A crise da habitação é hoje uma das maiores preocupações das famílias portuguesas e açorianas, naturalmente. Não uma crise ideológica, não uma crise partidária, é uma crise real, sentida todos os dias por quem procura uma casa para viver e não encontra. Nos Açores, como no resto do país, faltam casas disponíveis para arrendar a preços confortáveis. No segundo trimestre de 2025, os preços das casas em Portugal aumentaram cerca de 17,2% em termos homólogos, o maior aumento entre os países da União Europeia. Aliás, Portugal lidera a subida dos índices de preços habitacionais na União Europeia em 2025. Entre 2014 e 2024, os preços nominais da habitação em Portugal subiram mais de 200%, muito acima da média europeia, que rondou os 50% no mesmo período. A falta de casas para arrendar a preços confortáveis deve-se essencialmente a três razões principais: a insuficiência da oferta, que faz disparar os preços; a falta de confiança de muitos proprietários no sistema jurídico, receando o incumprimento e a dificuldade prática em receber rendas em atraso; e um sistema fiscal imprevisível e penalizador do arrendamento. Esta iniciativa nasce precisamente para dar resposta à falta de confiança dos proprietários no sistema jurídico, tantas vezes ignorada no debate político. Fala-se muito em construir, mas ignora-se esta realidade fundamental. O maior problema que hoje enfrentamos em Portugal é a falta de confiança no mercado de arrendamento. Por isso, muitos proprietários preferem manter as casas vazias a colocá-las no mercado, receando o risco de verem os seus imóveis ocupados por quem não paga rendas, degrada o património e, na prática, o atual sistema é conivente com a privação do direito de propriedade privada. Um direito constitucional que, em Portugal, é muitas vezes atropelado e substituído por políticas eleitoralistas e demagógicas, com propostas do arrendamento compulsivo, limitações ao alojamento local, impostos discricionários, etc. Está na altura de Portugal ter legislação que proteja também os proprietários. A balança da justiça neste momento tem o pêndulo variado e descai quase sempre para a esquerda, não para uma esquerda responsável, mas para uma esquerda populista e demagógica. Por mais que se ignore esta realidade, o certo é que sem confiança jurídica não há mercado de arrendamento. E sem mercado de arrendamento, os preços continuarão a subir pela simples aplicação da lei da oferta e da procura. Convém ser absolutamente claro quanto ao que esta proposta faz e ao que não faz. Esta proposta não regula preços, não interfere com contratos privados, não substitui a política fiscal de investimento do Estado e não atribui subsídios a ninguém. Esta proposta faz algo diferente e essencial: cria um mecanismo de confiança, garantindo que em situações excepcionais de incumprimento, o senhorio não fica sem receber. Alguns partidos poderão criticar o facto que em caso de incumprimento seja o Estado a pagar as rendas. E isso é verdade, num primeiro momento, mas importa dizer toda a verdade. O Estado não perdoa a dívida, o Estado subroga-se nos direitos do senhorio e o Estado dispõe de meios de cobrança que nenhum particular possui. O Estado português pode executar coercivamente para reter reembolsos e pode compensar valores com apoios sociais, prestações ou créditos futuros. Com esta proposta, o risco de incumprimento não desaparece, é apenas gerido de forma mais eficaz e é precisamente isso que devolve confiança ao mercado. Outros partidos poderão alegar que a proposta de lei número 47 da 17ª Legislatura, em discussão na Assembleia da República, já resolve este problema da falta de confiança jurídica no mercado de arrendamento, Mas isso não corresponde à verdade. Aconselho vivamente as senhoras e os senhores deputados da coligação, nos Açores, a lerem atentamente essa proposta antes de votarem. A verdade é que a proposta do Governo da República atua no lado da oferta, criando incentivos fiscais ao arrendamento e à construção, mas não resolve o problema da confiança contratual, não resolve o medo do incumprimento e não resolve a ausência de garantias reais para o senhorio. A principal diferença entre as propostas é clara, é que está em discussão na Assembleia da República, tenta disponibilizar mais casas através da via fiscal. Esta iniciativa procura trazer para o mercado casas que já existem, mas que permanecem vazias por falta de confiança dos proprietários. Por isso é fundamental clarificar que as propostas não se sobrepõem, completam-se. Uma atua na economia, a outra na confiança. Uma estimula o investimento, a outra reduz o risco. Juntas funcionam melhor do que isoladas. A ausência de qualquer uma delas mantém o sistema paralisado, como tem estado há décadas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta não é uma proposta de Chega contra ninguém. É uma proposta a favor da habitação, a favor dos inquilinos cumpridores, a favor dos senhorios responsáveis e a favor de um mercado mais equilibrado. No momento em que os preços não param de subir, as famílias estão estranguladas e a oferta continua insuficiente, apelamos a todos os partidos para que ultrapassem leituras partidárias e aprovem uma iniciativa que não retira direitos a ninguém, mas acrescenta confiança ao sistema. Porque sem confiança no arrendamento e sem um mercado de arrendamento a funcionar em Portugal, nunca haverá uma solução duradoura para a crise da habitação, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado João Vaz Costa tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Esta proposta tem o mérito de trazer aqui à discussão o problema da habitação em Portugal, relacionado também com a questão do arrendamento. E eu inicialmente tinha pensado em não adjetivar esta proposta, porque já entramos no ano novo, era uma maneira de não estar aqui a criar anticorpos, mas em face da intervenção do Sr. Deputado Francisco Lima ali da tribuna, quase que me apetecia fazer isso, mas eu vou resistir a esta tentação, pelo menos por hora. Esta proposta do Chega encerra algumas debilidades e questões que foram subejamente e maioritariamente levantadas nas audições da Comissão, quando foi discutida, que importa, de alguma forma, analisar e, portanto, tendo esta proposta e versando esta proposta sobre um regime nacional de arrendamento seguro, que chamam o RENAS, depois que dará lugar a um certificado de arrendamento seguro, que, por sua vez, admitirá ou elegerá ou não as pessoas para a garantia do arrendamento seguro, importa referir o seguinte. Esse regime nacional de arrendamento seguro assenta numa base de dados nacional com informação que pode violar o regime de proteção de dados e direitos fundamentais consagrados na Constituição. Propõe, por um lado, uma adesão voluntária, o que cria, objetivamente, duas velocidades, ou se quisermos, em vez de se chamar velocidades, duas categorias de arrendatários. Aqueles que supostamente são os bons arrendatários e que se aderem ao regime nacional de arrendamento seguro e os outros que não o fazendo utilizam os meios normais do arrendamento que está previsto no Código Civil, portanto arrendamento urbano de seguro. Portanto, é a condição necessária este regime nacional de arrendamento seguro para ser emitido o tal certificado de arrendamento seguro que atesta que determinado arrendatário não apresenta incumprimentos declarados relativamente a contratos de arrendamento celebrados nos últimos 5 anos. E essa parte é importante para aquilo que mais à frente vou referir. O certificado de arrendamento seguro pode substituir a prestação de outras garantias. Essa é uma das questões que não foi levantada em comissão, mas que eu levanto aqui, porque parece-me que é uma questão que não é despiciada, quando diz que pode substituir a prestação de outras garantias contratuais, como, por exemplo, a exigência de fiador. Ora, essa ideia corresponde, na nossa opinião, ou uma compressão de direitos e garantias já existentes e legalmente previstos. No número 2 do artigo 8º deste diploma que nos apresentam, refere que um certificado de arrendamento seguro válido pode dispensar a caução em novos contratos. Ora, isto cria uma confusão que é desnecessária, no nosso entendimento. Uma coisa é o pagamento de uma renda, outra coisa é a caução que se destina a garantir que o arrendatário devolve o locado nas exatas condições com que o recebeu. Portanto, é confundir conceitos que não têm interesse nenhum. E como dizia a senhora secretária Carreiro, Maria João Carreiro, é importante não confundir conceitos. A garantia de arrendamento seguro refere que faz uma coisa que, no nosso ponto de vista, é extraordinária, que é, no âmbito de contratos que se regem pelo direito privado, e foi referido aí, e bem, com todos os riscos assumidos pelos contratantes, as partes têm exatamente a mesma importância perante a lei, os contratantes são, não há nem de primeira nem de segunda, são tão importantes os senhorios como são tão importantes os arrendatários na relação contratual feita à luz do direito privado. E, portanto, com todos os riscos assumidos por esses contratantes, conferir prerrogativas próprias do Estado quando age na administração pública de hoje impere. Ou seja, dito de outra forma, pretende fazer equivaler a um incumprimento contratual por parte do arrendatário um pagamento imediato por parte do Estado por via do IRU, nas rendas em falta. Ora, apenas o Estado tem esse privilégio, seja na graduação de créditos que goza de prioridade, seja na possibilidade de execução imediata, sem necessidade da fase declarativa nos processos que correm em tribunal para o comum dos mortais e no âmbito do direito privado. É assim que funciona, e isso é alguma coisa que, na nossa perspectiva, é inexplicável e consubstancia uma inversão do ónus da prova aqui. Não entendemos a motivação de tamanha proteção aos senhorios, que no âmbito de um negócio que envolve o risco normal, passariam a beneficiar de tratamento privilegiado relativamente a todos os outros negócios, também eles privados, que dele não beneficiam, tendo que recorrer aos meios comuns para recuperar os seus créditos, isto é, nos tribunais. É outra questão pensar-se, e admitimos que a demora das decisões dos tribunais é um anticorpo que impeça muito na questão do arrendamento, e nós concordamos com isso, mas dizemos mais. Acresce que no número 1 do artigo 9 se refere até ao limite de 12 meses de incumprimento. Ora, se na lei em vigor assiste o direito de, por um lado, resolução do contrato e consequente despejo, em caso de incumprimento, com o direito a receber todas as rendas vencidas e com o direito a receber todas as rendas não pagas. O que se passa aqui, com este diploma, é com este artigo, é uma situação, por exemplo, numa situação de despejo pretendido, que demora mais que 12 meses a concretizar, e não serão poucas as vezes em que isso acontece, para que o senhorio se veja livre de um inquilino faltoso, muitas das vezes, e a maior parte das vezes, ultrapassam esses 12 meses. O que é que acontece é que depois o que se passava é que, nesta situação, o que é que acontecia às rendas que efetivamente não eram pagas para além desses 12 meses e, portanto, não poderiam mais ser reclamadas, o que obviamente também é uma coisa que, na nossa perspectiva, está mal feita. Ser o Estado, por intermédio do IRU, a pagar as rendas vencidas é não só abusivo, como pode dar aso a manobras e fraudes por agentes menos sérios e mais ardilosos, já que abriria a porta a contratação acima do valor normal de mercado. Muitas serão, isso é em tese, mas essa possibilidade existe, de um arrendamento num local, numa cidade, onde um arrendamento médio, se por hipótese sejam 500 euros por um T0 ou por um T1, de haver senhorios que arrendassem por 3 ou 4 mil euros ou 5 mil euros a renda desse mesmo imóvel, para depois, com a garantia, os senhorios já tinham combinado com o ardilosamente combinado com o contratante arrendatário, para depois já tinham a garantia de que esse valor ia ser recebido por parte dos senhorios que de outra forma nunca receberiam tal valor. E não vale a pena, senhor deputado Francisco Lima, não vale a pena vir com o argumento do direito de regresso, porque isso é uma falácia, mais uma das falácias deste diploma. E eu não queria entrar nas adjetivações, mas pronto, lá escorreu. É uma falácia e vou-lhe explicar porquê. Porque a garantia, o facto de o IRU vir a existir o direito de regresso sobre um arrendatário faltoso não garante que o IRU vá receber esse dinheiro. porque onde não há dinheiro não se executa nada, mesmo que seja de forma coerciva, e portanto a pessoa deve, não pagou, o IRU vai atrás, não tem nada com que pagar, não recebe coisíssima nenhuma, e estamos nós todos, os cidadãos que pagam os seus impostos, a suportar um privilégio dado aos senhorios que é completamente incompreensível e é inaceitável. É inaceitável. Finalmente, o artigo 18º deste diploma, que refere à aplicação no tempo, que mete uma outra incongruência dele, na nossa opinião, articulado com o número 1 do artigo 7º, e por isso é que há bocadinho disse que era importante a questão dos 5 anos, leva à conclusão que só começa a produzir efeitos 5 anos após a sua publicação, já que não abrange os contratos em vigor à data da publicação. Ora, se no artigo 7º, número 1, se diz que é preciso 5 anos sem cadastro, até agora não existe cadastro nenhum. Publicada esta lei amanhã, os 5 anos para trás, não existe ninguém que esteja nessas circunstâncias e, portanto, esse lapso de tempo que me deia dos 5 anos que é exigido no artigo 7º, número 1, vai ser possível aferir daqui a 5 anos. Caso contrário, não é possível. O que também me levanta outra questão, que é perceber o vosso hábito, mau hábito, digo eu, de fazer regra aquilo que deve ser uma exceção. Que é, aprovam aqui e apresentam diplomas com urgência, que depois vê-se, neste caso, chega-se à conclusão que não há urgência absolutamente nenhuma. E, portanto, nestas condições, nós temos que concluir que foi devidosa à urgência que foi requerida pelo Chega, é só uma prática que é comum, e, portanto, nestes termos propostos, não pode merecer a nossa concordância, sem necessidade sequer de entrar nas outras questões de eventual inconstitucionalidade que também foram levantadas em comissão, que por acaso, no nosso entendimento, também aqui se colocam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, falar de habitação exige memória e, sobretudo, compromisso com as pessoas. Portugal vive desde o 25 de Abril uma falha estrutural grave nesta matéria, com a incapacidade do Estado em garantir uma verdadeira política de habitação pública para arrendamento, o que empurrou gerações inteiras de trabalhadores e de famílias de classe média para o endividamento bancário como alternativa possível. Essa insuficiência crónica da oferta pública, que se arrasta desde os anos 80 do século passado, deixou-nos num ponto crítico, com pouca oferta, preços cada vez mais incomportáveis e uma pressão permanente sobre quem trabalha e apenas quer uma casa condigna para viver. É precisamente por termos consciência desse passado que nos Açores a política de habitação deixou de ser uma promessa adiada. Nos Açores, nos últimos anos, com o trabalho da nossa coligação, assistimos a um impulso sem precedentes na história recente da região, que permitiu desbloquear processos antigos e resolver entraves administrativos. Isto é, demos respostas concretas às famílias. Porque as casas não caem do céu, exigem tempo, projeto, legalização, infraestruturas e investimento financeiro significativo, bem como planeamento e execução. Foi isso que aconteceu. Primeiro, a resolução de processos parados há décadas. Agora, a conclusão da fase de construção, num esforço que nunca teve paralelo, incluindo no âmbito do investimento associado ao PRR. Esse caminho traduziu-se em resultados visíveis, com bairros requalificados, urbanizações concluídas, empreendimentos retomados, respostas dadas em várias ilhas, bem como o reforço consistente dos programas de aquisição, autoconstrução e recuperação de habitação própria, hoje acessíveis de forma transversal em todas as ilhas da nossa região. É neste contexto que o CDS Açores olha para esta iniciativa apresentada pelo Chega. Reconhecemos a preocupação com a segurança e a estabilidade no mercado do arrendamento, reconhecemos a urgência do problema habitacional, mas não podemos ignorar que esta proposta parte de uma lógica que corre o risco de dividir a sociedade. Quando se tenta responder a um problema estrutural apenas pela categorização de comportamentos, abre-se a porta a uma visão redutora, isto é, corre-se o risco de reduzir a realidade a uma lógica simplista dos bons contra os maus. Na prática, esta iniciativa do Chega aproxima-se perigosamente de um modelo de social score em que se cria uma sociedade assente em classificações morais. Quem é considerado bom tem acesso. Quem é considerado mau fica de fora. Vinda de quem vem, não nos surpreende esta lógica, mas importa dizê-lo com clareza. O problema não é apenas excluir os chamados maus. É que esta proposta acaba por excluir também os inocentes. Um jovem que nunca tenha tido a oportunidade de arrendar uma casa, que não tenha histórico, é automaticamente penalizado. Passamos a ter uma lógica absurda. Para teres casa, precisas de histórico. Mas para teres histórico, precisas de casa. Isto não é justiça. É bloqueio social. É como que se para um primeiro emprego, se exigisse à cabeça que a pessoa tivesse já 5 anos de experiência. A história mostra-nos que políticas extremistas, sempre que dividem a sociedade dessa forma, penalizam quem não tem culpa, esmagam quem está fragilizado e deixam os inocentes presos no meio do caminho. É por isso que nós não somos extremistas, somos moderados. É por isso que nós não somos extremistas, somos democratas cristãos. É por isso que nós não somos falsos pregadores, nem falsos moralistas. O CDS rejeita esse caminho do extremismo, defendendo que na habitação não há rótulos morais. Há, sim, pessoas e famílias. Há percursos de vida marcados, muitas vezes, pela instabilidade económica e pelo trabalho precário. Não podemos esquecer que existem circunstâncias que ninguém escolhe. A política pública da habitação deve unir e não fragmentar para que seja possível reforçar a confiança no mercado, sim, mas sem criar mecanismos que possam excluir ou estigmatizar quem já vive numa situação mais frágil. O risco de introduzir prioridades ou acessos diferenciados a apoios públicos com base em critérios economicistas não pode ser ignorado sob pena de colidir com princípios fundamentais de justiça social. Para o CDS Açores, o caminho faz-se com políticas públicas sólidas, investimento sustentado, oferta concreta de habitação pública, a par de justiça eficaz e instrumentos equilibrados que protejam quer os senhorios, também os arrendatários, mas sem criar novas barreiras nem aprofundar desigualdades. Se há área na qual o esforço tem sido claro, é precisamente na habitação. E é por isso que defendemos soluções que consolidem esse percurso, que respeitem os enquadramentos institucionais e que mantenham o foco nas pessoas, nas famílias, nos jovens e no direito a uma habitação digna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. De facto, nós vivemos uma profunda crise na habitação no país, nos Açores, e as sucessivas notícias sobre os aumentos dos preços da habitação, seja o preço no mercado de compra e venda, seja o preço do arrendamento, assustam-nos todos os dias, porque essas subidas, esses crescimentos, são insustentáveis para o nível de crescimento muito mais baixo que há nos salários quando há. De facto, a população no nosso país, a população dos Açores está a empobrecer diariamente quando tem uma casa para pagar, seja arrendada, seja comprada. E este problema tem que ser atacado. Tem que ser atacado com as medidas certas, com o investimento público, na criação de um parque habitacional público que garanta efetivamente uma regulação do mercado. Tem que ser garantida a regulação do mercado imobiliário e do mercado do alojamento turístico. De outro modo, não há casas suficientes para colocar no mercado de arrendamento. As soluções que são trazidas aqui pelo Grupo Parlamentar do Chega enfermam de vários problemas, alguns já referidos. Nós, para resolvermos um problema, não convém criarmos 3 ou 4 novos. E, de facto, aquilo que se propõe com esta proposta é criar um conjunto de novos problemas e não resolver nenhum problema no imediato a ninguém. Em primeiro lugar, ao trazer aqui esta proposta de criação de um Registro Nacional de Arrendamento Seguro, de uma garantia pública, com esta proposta de lei, o Chega parece querer dizer que nos Açores os inquilinos não cumprem com as suas obrigações, porque parece que esse é um problema que afeta especialmente os Açores, e não há nenhum indicador que assim seja. Mas, de facto, esta proposta coloca os inquilinos como a fonte dos problemas do mercado de arrendamento. Parece que são os inquilinos que têm a responsabilidade por não haver casas. Ou seja, quem não tem casa para onde morar, quem não consegue sair de casa dos pais porque não consegue pagar uma casa, quem não consegue pagar a renda ou conseguir um empréstimo bancário para comprar a casa, é quem ficará com uma espécie de cadastro sobre se pagou ou não pagou alguma renda no passado. E ignorando todas as vicissitudes de uma vida que toda a gente tem, ou a maioria das pessoas tem na sua vida, pode ter um azar, pode ficar desempregado, pode ter uma dificuldade na sua vida que lhe impeça, num determinado momento, de pagar uma renda. E aquilo que o Chega propõe é que fique com o cadastro e seja penalizada através desse sistema, sendo discriminada, inclusive, no acesso a apoios públicos. Esse tipo de mecanismo, na China, chama-se crédito social e é muito semelhante àquilo que existe na República Popular da China, que é a criação de um crédito social que divide os cidadãos entre aqueles que se portam bem e ganham pontos e aqueles que a dada altura têm algum problema e que o governo chinês diz que se portam mal e por isso têm pontos negativos. Bem, nós não queremos, julgo eu, um sistema destes em Portugal, da nossa parte. Nós não queremos mesmo. Não queremos nenhum sistema de crédito social copiado da República Popular da China no nosso país, que o Chega parece querer importar para Portugal, o que nos não surpreende, porque os regimes pouco democráticos muitas vezes podem se chamar comunistas ou fascistas ou outra coisa qualquer, mas a falta de democracia é comum a muitos deles. O que interessa é a democracia ou a falta dela. Depois há a questão da proteção ou da garantia pública. E que nós também ficamos sem perceber exatamente aquilo que se pretende, porque de facto o IRU, até no seu parecer relativamente a essa iniciativa, já refere que a legislação já prevê em determinadas circunstâncias que no caso de não cumprimento do pagamento de rendas e processos de despejo, o IRU já pode suportar esse pagamento de rendas em determinadas circunstâncias, por isso aquilo que se pretende é criar um novo mecanismo que não tem nenhuma necessidade neste momento. A ANAF alerta, e bem, para o risco de penalização dos arrendatários com menor literacia digital, pessoas com dificuldades na organização documental, trajetórias residenciais informais, ou seja, pessoas que por vários motivos não conseguem sequer ter uma casa, um arrendamento com um contrato de arrendamento, e sabemos que é, infelizmente, o que mais acontece no nosso mercado de arrendamento. E depois há a suprema ironia neste diploma. Nós passamos muito tempo esta tarde a discutir a exigência ou não de comprovativo de não dívida à Segurança Social e às Finanças. E todos os grupos parlamentares e representações parlamentares aqui concordaram que não deveria ser pedido a situação contributiva aos açorianos que pretendam se deslocar e ter acesso ao subsídio social de mobilidade. E o Chega também concordou com isso. Acontece que a atual anteproposta de lei, no artigo 10, proposta do Chega, prevê que a garantia de arrendamento seguro, uma das medidas previstas, exija que não tenha, que o arrendatário não tenha, imagine-se, dívidas às finanças. Então, para viajar de avião, nós podemos ter dívidas às finanças, segundo o Chega. Para ter casa, já não podemos. Bem, decidam, senhores e senhores, concordam ou não com as dívidas às finanças? É que, de facto, não se percebe, isso demonstra bem a incoerência do Chega e a fragilidade desta proposta, que, de facto, não tem pronto a ponto de se pegar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Raposo, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, começo em primeiro lugar por destacar todo o trabalho da preparação desta anteproposta que foi realizado na Comissão de Política Geral. Nós, por vezes, somos atacados publicamente com a ausência de trabalho parlamentar, mas a prova viva desta anteproposta e toda a discussão que teve na Comissão de Política Geral é a prova viva que os deputados se dedicam e também trabalham em prol daquilo que são as respostas para a vida das açorianas e dos açorianos. Por isso fica aqui este meu reparo à mesa da Comissão de Política Geral. Em segundo, naturalmente, agradecer todas as pessoas que se disponibilizaram para as audições que nós prontamente definimos em sede de comissão, para, junto daquilo que são os seus conhecimentos e as suas experiências, trazerem-nos melhores contributos para aquilo que é esta discussão aqui no Parlamento dos Açores. Queria, ainda antes de ir à anteproposta, deixar bem claro que esta anteproposta resulta, a posteriori, de dois comunicados do Conselho de Ministros no mês de agosto. E eu penso que isso é de veras importante realçar, porque nestes mesmos comunicados destacava-se a nova estratégia do Governo da República para a habitação, nomeadamente para a revisão da lei do arrendamento pelo Governo da República. Queria ainda destacar que começam, e que também perante aquilo que é o arranque do ano político, que começam a surgir também novas respostas habitacionais nos Açores, como foi recentemente publicado nos últimos 15 dias aqui na região autónoma dos Açores, que é o caso dos Folos Sol Mar e também de Trás-os-Mosteiros, que será lançado no Trás-os-Mosteiros no dia 26 de janeiro, que juntam em respostas àquilo que são São Brás na Terceira e, Sr. Deputado, eu peço que me deixe terminar a minha intervenção e depois, naturalmente, que se inscreva, que irei respeitar as suas ideias também, que se juntam aos Ginetes e também em São Miguel. Neste sentido, esta proposta levanta-nos algumas dúvidas, desde logo sobre a responsabilidade do IRU na gestão da base de dados denominada Registro Nacional de Arrendamento Seguro, na certificação do arrendatário como cumpridor e na gestão de garantia de arrendamento seguro, quando na realidade esta é também uma iniciativa aqui do Chega, que traz aquilo que também é a sua ideologia e os seus programas enquanto partido, e como tal poderia ser bastante valorizada como projeto a ser implementado apenas no quadro jurídico regional. No que reporta e no que concerne à preferência e prioridade das candidaturas de arrendatários que dispõem de certificado de arrendamento seguro em programas habitacionais, esta medida teria um impacto muito volumoso na Direção Regional da Habitação, correndo-se o risco de registrar situações de desequilíbrio e de injustiça social, sem descurar a necessidade, naturalmente, de se rever a legislação existente em função desta medida. Acresce ainda que, nos termos do artigo 17º da anteproposta de lei, o Governo deverá regulamentar, no prazo de 90 dias, o regime de prioridade de candidatura e acesso a programas habitacionais, subsídios e outros apoios públicos, o que se julga um prazo curto, naturalmente, para reavaliar ou até mesmo ter uma proposta com um real impacto desta medida a nível nacional e, por sua vez, no quadro da política habitacional pública nos Açores. Para além disso, não nos podemos esquecer de que se encontra esta reforma do arrendamento pelo Governo da República, o que significa que deverá haver um cuidado acrescido em registar as mudanças positivas que esta mesma revisão vem trazer e o que daí poderá naturalmente decorrer, antes de uma eventual implementação desta natureza que, neste momento, considera-se ainda prematura ou até mesmo com uma redução de urgência para este mesmo momento. Quanto ao sistema de garantia do arrendamento seguro, parece-nos naturalmente uma boa intenção. No entanto, sem a concretização da anteproposta de lei, remetendo-se toda a sua base do diploma próprio, parece-nos vazia e sem sentido, como tal, sem possibilidade de avaliar a real viabilidade desta mesma proposta. Analisadas as condições de elegibilidade à garantia de arrendamento seguro, acrescentaríamos ainda que na linha D do artigo 10º, que não possuem também condições exatamente em curso. Em matéria de execução dos pagamentos em atraso, havendo uma base de dados e de garantia gerida pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, não se percebe a utilidade do senhor aí comunicar qualquer incumprimento a este Instituto Público para que proceda ao pagamento do montante devido no prazo máximo de 30 dias. Por fim, questiono também como será, naturalmente ao Partido Chega Açores, como será a operacionalidade daquela base de dados e eventual inoperabilidade com outras bases de dados, nomeadamente a Autoridade Tributária e a Aduaneira, a que acrescem obrigações em matéria de proteção de dados, considerando que a anteproposta peca exatamente por isso mesmo nesta matéria. Para terminar, deixava só aqui uma questão, que esta é um contributo que o Chega traz para uma crise que nós todos, como deputados, e não só assistimos na nossa região, mas também transversal ao país e à Europa, numa crise habitacional que carece, naturalmente, de ser aperfeiçoada e melhorada, podendo até mesmo ser aprovada no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A crise na habitação é hoje um problema que não podemos ignorar. É hoje uma realidade concreta para famílias que vivem com receio de não conseguir pagar a renda, para jovens, para os trabalhadores cujos ordenados não chegam para pagar uma habitação e para idosos que vivem sob a ameaça permanente de perder a casa onde sempre viveram. Não estamos perante uma dificuldade passageira, estamos perante um problema estrutural com efeitos profundos na estabilidade social. Os dados confirmam essa problemática crescente. No primeiro trimestre de 2025, a renda mediana dos novos contratos de arrendamento em Portugal, no conjunto do território nacional, ultrapassou os 8 euros por metro quadrado. Nos Açores, esse valor ronda os 5 euros por metro quadrado. Um valor inferior em termos absolutos, que, associado à escassez de oferta habitacional, se traduz em dificuldades reais no acesso e na manutenção de uma casa. Perante este cenário, o Governo Regional tem desenvolvido apoios ao arrendamento e outras respostas habitacionais no quadro das suas competências próprias. Essas medidas têm permitido aliviar algumas situações de maior fragilidade. Mas importa dizê-lo com clareza, a existência destes apoios não significa por si só que exista uma resposta de fundo ao problema. A crise na habitação não resulta apenas da falta de apoios individuais, resulta sobretudo de um mercado desequilibrado e de uma oferta insuficiente e de regras instáveis que criam incerteza tanto para quem arrenda como para quem procura casa. É por isso que iniciativas legislativas nesta área exigem especial cuidado, não basta a intenção política. É essencial garantir que as soluções propostas são juridicamente seguras e capazes de produzir efeitos duradouros, sem criar novos fatores de instabilidade num setor já de si fragilizado. A proposta que hoje debatemos parte de uma preocupação legítima, mas levanta sérias dúvidas quanto ao seu enquadramento e à sua aplicação prática. não demonstra de forma clara que contribua para reforçar a confiança no arrendamento, nem que produz um efeito estrutural no equilíbrio entre proteção social e o funcionamento do mercado. É por estas razões que o PPM não pôde acompanhar esta proposta. Não por desvalorizar a gravidade do problema, mas precisamente por reconhecer que ele exige respostas mais sólidas, mais responsáveis e mais próximas da realidade concreta das pessoas e do território. Porque nesta matéria, errar não é apenas um risco político, é um custo social que os açorianos não devem suportar, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lima tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo. Eu vou responder aqui algumas questões que foram levantadas, não todas, mas não podia de abrir, tinha que abrir aqui uma exceção, nomeadamente aqui para os comentários aqui do meu colega ao lado, o deputado Pedro Pinto, do CDS, que fala muito em extremismo. E é sempre a mesma conversa do extremismo, o CDS anda sempre no extremismo. Mas esquece que os tais extremistas que estão aqui no Partido Chega eram os dirigentes do CDS que perderam a confiança no vosso partido que está a desaparecer. E isso é que é o grande extremismo aqui nesta Assembleia. E está-se a ver o extremismo do tamanho da nossa bancada. Isso é que é a grande verdade e isso é que é o grande extremismo. Em relação ao PS, aqui o deputado João Vasco levantou aqui, ele, a sua formação jurídica, ele levantou muitos problemas jurídicos, e é normal, eu quando vou falar com o meu advogado, que tem vários, exatamente por causa dessa questão, todos me dizem uma coisa diferente. Portanto, eu estou absolutamente habituado aos advogados, e depende da universidade, e depende da idade, e depende da experiência, e depende da carteira do cliente, e depende de muita coisa. E, portanto, eu estou habituado a esses problemas todos dos advogados. Aliás, 10 advogados há 10 opiniões diferentes e depois há os juízes que julgam e depois há o Tribunal Constitucional que diz nada disto. É válido. Portanto, estamos habituados a isso. Mas não podia deixar aqui de comparar a execução de uma dívida fiscal, de uma dívida comercial, a um despejo, a um pesadelo. Não tem nada a ver. Porque a dívida comercial, sabem, espenhoráveis, o executor, portanto, o processo anda depressa. Para despejar, há tantas estações que foram criadas para despejar alguém numa casa que é quase impossível. E aquilo, isso aqui, o que estamos aqui a discutir é uma pura hipocrisia. Porque isso estamos a pedir do certificado, é o que nós fazemos. Qualquer pessoa que queira alugar uma casa, o que é que faz? Vai logo perguntar, olha, já agora diga-me lá, és filho de quem? Se foi aqui nos Açores, ah, mas quem é? E depois liga-se para o Presidente da Junta, para alguém, ah, mas esse gajo é bom, paga, não paga, deve, não deve, é caloteiro. Isso é o que a gente faz, é um certificado, na prática é um certificado. Mas esta proposta é uma adesão voluntária. Isto não é obrigatório. Isto não é obrigatório. E mais, há um país fascista, comunista, extremista, que tem um sistema desses. Qual é o país? É a Suíça. Ah, que chatice. Oh, que país é esse que ninguém quer ir para lá. A não ser os nossos jovens estão todos a emigrar, não vão mais porque a Suíça é pequena. Portanto, conclusão, esse sistema existe. Esse sistema não ia entrar em conflito com nada de especial, a não ser com as leis que em Portugal, por vezes, se calhar, são absurdas e que têm que ser mudadas. E, portanto, eu pessoalmente já estou a ficar cansado, que é a nossa Constituição não permite. Ah, bem, afinal, a nossa Constituição não permite fazer nada. Não permite controlar a imigração, não permite aos açorianos ter mobilidade. A nossa Constituição não permite quase nada. Altera-se a Constituição, porque é sempre os fantasmas aqui. Nós já estamos a ficar aqui que parece a Assembleia da República. E nesse caso, parece a Assembleia da República, então vamos declarar a inutilidade do nosso Parlamento, que é, nós aqui estamos com medo de ofender a República e o Tribunal Constitucional. E qualquer coisa é, será que vai haver inconstitucionalidade? Eles que decidem, não é ter que é um representante da República. Então eu que faço o seu trabalho. Portanto, se a gente for aqui com esses fantasmas, a gente nem se levanta da cama de manhã, é pá, será que é inconstitucional eu tomar duas, estou a violar uma norma qualquer? Isso é assim, faz parte da vida. E, portanto, o que nós fizemos aqui foi o seguinte, foi levantar um problema que é real e uma solução que permitia colocar mais casas no arrendamento. E já chega de 50 anos a defender toda a gente, menos a propriedade privada, que são os senhorios. Esses são espoliados. Neste momento há senhorios que têm casas a arrendar por 10 euros em Lisboa e o arrendatário que lá está tem rendimentos superiores ao senhorio. Já chega de 50 anos a fazer de contas que os senhorios são instituições de caridade. Isso é que é a grande verdade. Eu compreendo que os senhorios são menos e, portanto, numa questão de economia, de matemática eleitoral, não interessam. Não interessam aos partidos aqui à direita, nem à esquerda, não interessa. São poucos, não vale a pena defender os senhorios. Porque nós, ao defendermos aqui os senhorios, não estamos a perseguir os arrendatários, estamos a criar mais casas no mercado. E, portanto, o melhor mesmo, e parece que existe unanimidade nesta matéria aqui, nas bancadas à direita e à esquerda, o melhor mesmo, meus senhores, sabe qual é? Os senhores que nos estão a ouvir em casa, os açorianos, o melhor é não fazer nada e esperar aqui mais 50 anos para que algo mude. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Não estava para fazer mais intervenções sobre este tema da habitação, porque acho que fui exaustivo na intervenção que fiz, mas o Sr. Deputado Francisco Lima desejou ouvir mais uma intervenção do CDS, e, portanto, cá estamos. O Sr. Deputado Francisco Lima disse que eram todos eles dirigentes antigamente do CDS e que fugiram do CDS. Ainda bem que fugiram do CDS, que a gente não quer cá extremistas como vossas excelências. Somos um partido moderado e vossas excelências não foram expulsos. Vossas excelências é que decidiram ir à procura de um partido onde vocês conseguissem ser aceites. E seu deputado José Pacheco, Vossa Excelência teve na internet, no YouTube, portanto, declarações suas a dar conta exatamente. Não, seu deputado José Pacheco, a dar conta desse seu percurso por vários partidos desde que saiu do CDS. Portanto, Vossa Excelência, até no vosso partido, tem dirigentes de outros partidos que não encontraram lugar nos partidos moderados onde estavam e, portanto, foram encontrar guarida num partido extremista. Mas atenção, Vossas Excelências foram eleitos. Significa isso que há muitos extremistas que estão enganados. Olha, eu vou pegar na vossa proposta sobre o arrendamento, vou provar que Vossas Excelências estão a enganar descaradamente os açorianos. Não, então, olha, esta proposta, olha, toda a gente diz, e Vossas Excelências dizem, que são um partido de direita. Bom, se há proposta mais socialista que os socialistas alguma vez poderiam produzir, é esta. Sabem porquê? Sabem porquê? Porque esta proposta põe os contribuintes todos a pagar o incumprimento daqueles arrendatários que não pagarem a renda ao senhorio. Põe o IRU, que é subsidiado pelos impostos de todos nós, a pagar 12 meses de renda em atraso que os arrendatários, na vossa proposta, não paguem. Portanto, se isso não é socialismo, eu não sei o que seja. Portanto, Vossas Excelências estão a enganar os açorianos. Mas, tal como eu tive a oportunidade de dizer de um modo moderado na intervenção que eu fiz, Vossas Excelências excluem completamente os jovens, porque vocês criam uma categorização. Os bons inquilinos têm pontos, os maus inquilinos não têm pontos. Isso vai fazer com que os senhorios arrendem casas a quem tiver pontos. Quem não tiver pontos não vai conseguir arrendar uma casa. E eu pergunto, um jovem que acaba a sua formação académica, vá procurar o seu primeiro emprego, saia de casa dos pais, nunca arrendou uma casa na vida, não tem pontos.
Como é que vai conseguir arrendar, arrendar uma casa se não tem pontos? Se os senhorios só arrendarem casas a pessoas com pontos, como é que um jovem vai conseguir arrendar uma casa? Não vai! Não vai! Os senhores criam os bons e os maus! Aliás, os senhores só conseguem viver nessa ilusão dos bons e dos maus, porque se não houver bons e maus, os senhores não têm mensagem política para transmitir.
Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Eu tinha que intervir novamente para recordar ao deputado Pedro Pinto o seguinte: esta proposta é facultativa, não é obrigatória. Os senhores vão continuar a arrendar a quem não tem o certificado. Simplesmente o certificado disciplina o mercado, disciplina, põe mais casas no mercado. E, portanto, isto é tudo uma falácia, esta conversa dos jovens. E mais, nós estamos aqui a discutir uma questão que é uma garantia pública. Sim, vai pagar rendas, é verdade. O que é que foi feito para a coligação, e muito bem, não foi uma garantia pública para os jovens que estão a comprar casas de 300 e 400 mil euros, se não pagarem, quem é que fica com as casas? Não é o Governo. O Governo tem uma garantia pública. Então na habitação já existe uma garantia pública e vem-me aqui o CDS dizer que isso é uma falácia, que isso é uma monstruosidade, que isso é socialismo, isso é comunismo. Então digam à coligação que aprovou a garantia pública para os jovens que são comunistas. Ou seja, está a chamar comunismo a si próprio. Aliás, já damos conta que o CDS anda com a deriva ideológica comunista, ambientalista e simplória. E por isso não tem votos. E a realidade é essa. Os portugueses sabem que é assim, os açorianos sabem que é assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, prescinde. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Vice-Presidente do Governo, senhores e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Francisco Lima. O regime que Vossas Excelências querem criar é facultativo, mas a partir do momento em que ele estiver implementado, quem é o senhorio que vai querer arrendar a quem não tiver lá o bendito certificado que os senhores queriam? Quem vai ser o senhorio que vai arriscar arrendar a quem não tiver o certificado? Se puder arrendar a quem tenha certificado, quem não tiver certificado fica de fora. E quem fica de fora são os inocentes, são os jovens.
Pergunto se há mais inscrições. Vamos passar à votação desta anteproposta de lei. Estamos todos. Senhoras e senhores deputados, vamos colocar à votação a anteproposta de lei número 14/13, regime de arrendamento seguro. Vamos votar na generalidade, naturalmente. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Vamos fazer silêncio, fazem favor. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A anteproposta de lei número 14/13 foi rejeitada com 22 votos contra do PSD, 22 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN. E 5 votos a favor do Chega.
Encerramos assim este ponto 4 da nossa agenda.